Bem-vindos à edição semanal do programa Conversas, convidado nesta edição, o novo capitão do Porto de Aveiro, Silva Rocha. Humberto Silva Rocha já nos disse que esta é uma presença recente e sabemos que depois da tomada de posse tem vindo a tomar contacto com esta realidade, comandante, e para percebermos o que veio encontrar em Aveiro, a realidade diversa desde logo, e no discurso de tomada de posse fez questão de o dizer, por essa diversidade, pela transformação que vai surgindo sempre a cada passo numa área portuária. Isto é desafiante pela sua dimensão, por essa diversidade.
Bom dia, começo por agradecer o convite que me dirigiram e cumprimentar os ouvintes da Rádio Terra Nova. E respondendo à sua pergunta, sim, de facto é um grande desafio, apesar da experiência que já tenho no exercício de cargos anteriores, de capitão do Porto. Aveiro e a Ria e o ecossistema da Ria de Aveiro acaba por ser um desafio extremamente complexo porque, complementarmente à ação que é normal, digamos assim, do capitão do Porto e do comandante da Polícia Marítima em zonas marítimas, tem aqui este sistema complexo, com extremamente extenso, que exige bastante dos nossos recursos, tanto pessoal e material.
Estamos a falar de dificuldades, sobretudo ao nível de meios, para dar essa cobertura tão, tão geral?
Não é uma dificuldade de meios, nunca ninguém se queixou, porque eu até hoje nunca ouvi ninguém a queixar se tinha meios a mais, não é? Portanto,
é
não vou fazê-lo, mas também não vou dizer que não tenho recursos para cumprir a missão que me foi atribuída. O que existe de facto é, como eu disse, uma área extensíssima constituída pela Ria de Aveiro, um ecossistema que é atrativo a vários níveis, seja a nível profissional, seja a nível do lazer, seja, enfim, a vários níveis, e que exige o empenhamento de meios ao nível do salvamento, por exemplo, ao nível da fiscalização dos recursos, ao nível da gestão das utilizações, portanto, é toda uma panóplia de competências que têm que ser exercidas numa área que é bastante extensa, como já disse.
Vinha da Figueira da Foz, com essa experiência do Porto da Figueira, portanto também não estava muito, muito distante. Já havia alguma identificação em termos geográficos com esta área? Já conhecia, já tinha visitado para perceber?
Eu já fui residente aqui na região de Aveiro, já residi na Praia da Barra durante alguns anos. E por razões pessoais tive que me afastar e agora volto em termos profissionais para uma região que eu adotei como sendo minha já há bastantes anos e que, enfim, é sempre um prazer.
Afinal, já era da casa, não é?
Da casa eu não nasci cá, não é? Mas vivi há alguns anos aqui em Aveiro, no período entre 1990 e 2005, 2006, portanto ainda foi bastante extenso, quer dizer, não uma residência permanente, mas tive sempre bastante...
Tinha esse contacto. Portanto, não podemos dizer que desconhece ao que veio.
Já não, desconheço, porque uma coisa é residir numa região e fruir dessa região e estabelecer os seus laços de amizade, mas outra coisa é exercer as competências do capitão do Porto e do comandante da Polícia Marítima numa área que não era, enfim, utilizada por mim, a Ria de Aveiro e os espaços marítimos. Portanto, exceptuando as praias, e confesso que em termos pessoais não é, enfim...
Um fanático da praia.
Não sou um fanático da praia, enfim, não é, sem ser as atividades desportivas associadas, não sou particularmente interessado em praias. Agora tenho que estar interessado na gestão que deverá ser feita ao nível do capitão do Porto.
E a esse nível, falou desses pilares de ação, além da capitania, da questão do policiamento, o que é que tem prioridade no meio de tudo isto? É um sistema que se equilibra? Tudo é importante ou há coisas mais importantes?
Não, tem que haver, obviamente, temos que priorizar algumas questões. E a primeira, obviamente, que é a segurança das pessoas e bens, não é? E o salvamento das pessoas através da Estação Salva-Vida e mesmo através da Polícia Marítima, também tem recursos para poder, complementarmente à ação dos tripulantes salva-vidas, poder contribuir para a missão que é, julgo eu, a mais nobre, que é salvar pessoas.
Tendencialmente hoje há mais meios, ou melhores meios, ou meios tecnológicos mais avançados. Há mais segurança por essa via?
Há mais segurança, há mais risco. Mas portanto, a ação do salvamento é a última, digamos assim, é a conclusão de todo um processo que tem início na certificação das pessoas através das habilitações para o governo, das embarcações ou as habilitações para exercer determinada atividade profissional. A própria certificação das embarcações e dos meios que são utilizados para o meio aquático, como as embarcações, que têm que ser vistoriadas, têm que se verificar, enfim, os meios de salvamento que têm a bordo para poderem navegar em segurança. Portanto, o salvamento surge mesmo no fim de todo o processo, quando já foram ultrapassados erros na análise do risco, erros ou negligência no não provimento de determinados equipamentos a bordo das embarcações. E só aí sim, portanto, no último caso é que entra o salvamento e a necessidade de empenhamento de meios da estação salva-vidas.
Mas por isso mesmo eu levantava esta questão. Há um maior controle desses fatores de risco a montante, ou seja, as embarcações hoje tecnologicamente são mais evoluídas, provavelmente a vossa ação obviamente hoje é muito mais exigente, se calhar.
Claro, nas últimas décadas a tecnologia veio trazer obviamente benefícios importantíssimos na nossa ação. As embarcações são mais potentes, mais resistentes, mais equipadas eletronicamente para poder se dirigirem para determinado ponto ou para poderem monitorizar determinada área e poderem dar este contributo para o salvamento. Para além disso, obviamente que as questões relacionadas com a formação das pessoas e dos profissionais que exercem funções no âmbito do salvamento também têm vindo a ser melhorado. Enfim, é um processo contínuo que nunca acaba e que, julgo eu, contribui para um serviço cada vez mais efetivo da Autoridade Marítima nesse campo.
Há análises estatísticas, se há mais acidentes, menos acidentes, ou se tem havido tendencialmente menos acidentes?
Se fizermos análises estatísticas ao longo do tempo, não lhe sei dizer, não vinha preparado para lhe responder. Obviamente que seria, enfim, interessante termos estes dados, mas
que seja empiricamente.
Empiricamente, a noção que eu tenho, mesmo, enfim, relativamente ao dispositivo de salvamento português, se comparado com outros países, é que nós estamos na linha da frente, mesmo dos primeiros países do mundo. Temos taxas de êxito que rondam os 97%, o que é fabuloso. Obviamente que temos sempre a lamentar perdas humanas, situações em que não foi possível dar o melhor contributo ou que não foi possível salvar as pessoas por vários motivos, mas no cômputo geral o dispositivo de salvamento em Portugal é extremamente proficiente e eficiente.
Eu não sei, não estive a fazer o detalhe da análise ano a ano, mas creio que ainda apanhou ali na Figueira aquelas fases difíceis de alguns incidentes na barra, não é? Uma barra difícil. Esta barra aqui é diferente nesse aspecto? É mais segura?
As barras são muito parecidas na sua configuração, só que a grande vantagem da barra da Aveiro relativamente à da Figueira da Foz é que as correntes são extremamente mais potentes, digamos assim, ou mais velozes. E o que limpa, faz, tem um efeito de limpeza no assoreamento que possa vir a acontecer no prolongamento do Molho Norte. Portanto, essa é a situação mais gravosa na Figueira da Foz. Por influência das correntes e das marés, forma-se uma restinga submarina, portanto, um monte de areia debaixo d'água, que não é visível, que restringe a altura de água disponível para navegar e cria ali digamos que um obstáculo, e o mar, quando chega ali àquele obstáculo, levanta e tem um efeito de rebentação mesmo na entrada da barra e num sítio que é extremamente perigoso, porque é a última, digamos que a fase mais complicada para as embarcações, porque está muito próxima de terra e tem muito pouco espaço para governar. Portanto, tem que se cingir a um caminho, digamos assim, que normalmente é o enfiamento da barra. E aqui em Aveiro temos este efeito da corrente da ria, que é extremamente forte e que, em regra, limpa e não permite que essa restinga avance ou aumente.
Um acumulado tão grande. E haverá seguramente também as imposições, digamos assim, comerciais de um porto que precisa de ir dragando e limpando, não é? Para ter a sua operacionalidade garantida.
Sim, mas
também
repare que este fenómeno, esta criação desta restinga, muitas vezes fazemos é feita uma dragagem, e eu agora cito os casos que conheço da Figueira da Foz, e passado um dia ou dois, dependendo das condições do mar e do tempo, a restinga volta,
pode estar outra vez,
volta, pode estar novamente no mesmo sítio e, portanto, não digo que se tenha desperdiçado, mas foram empregos alguns recursos do Estado para limpar uma situação que a natureza naturalmente repõe passado poucas horas, dependendo das condições do tempo. Portanto, é quase impossível manter, independentemente dos resíduos, porque a Figueira da Foz também vive do comércio e da pesca, enfim, e necessita da barra segura para todos os seus utentes. Mas é de facto difícil de manter uma situação que a natureza contraria mais facilmente do que aqui em Aveiro, porque aqui também em Aveiro é a natureza que favorece esse sistema de limpeza, não é? Através da força das correntes.
E o que é que é possível dizer sobre esta ampliação, este alargamento do molho em mais, creio, 200 metros, quando foi cumprido no último traçado? A barra hoje tornou-se mais segura por essa via, mais abrigada?
Relativamente à barra
de Aveiro, a entrada de Aveiro e saída. O molho norte foi prolongado, ganhou ali...
Confesso que não tenho ainda uma opinião formada, porque não conheço o molho anterior e o histórico. E, portanto, não sei quais eram as dificuldades que eram sentidas anteriormente. Neste momento, parece-me que a situação está controlada, beneficia tanto tanto a atividade do comércio e dos navios mercantes com maior dimensão, como a pesca profissional, a pesca lúdica e o recreio, que são, enfim, na grande maioria dos utentes da barra. Eu não tenho conhecimento, enfim, parco os 4 meses que eu estou no exercício do cargo, de dificuldades no acesso à barra. Obviamente que o capitão do Porto tem os mecanismos para condicionar o acesso em função, enfim, das condições vigentes, e tento fazê-lo sempre com o maior pré-aviso possível, também para não causar muita dificuldade às atividades profissionais, mas em regra parece-me a mim que o Porto tem boas condições de acesso
de operacionalidade. Sim, e creio que também e não será muito difícil concluirmos até a partir dessas limitações que são impostas, que no passado seriam sempre muito mais estritas e frequentes. Sim. E limitativas. Sim. E hoje permitem. Sim. De facto outra ginástica às embarcações. Já agora, há pouco entrou um navio com 199.98 metros. Isto o que é que nos diz sobre esses acessos marítimos? Que se vai superando e vai-se testando o limite para perceber até onde é possível ir?
Eu penso que lá está. Eu não posso dizer muitas considerações porque não tenho um histórico. Portanto, não sei o que é que diferencia no tempo, em termos de condições e em termos de comprimento de navio, né? Enfim, relativamente ao passado e ao pós a requalificação do molho, se podemos chamar assim. Agora, estes navios que entram com 190 metros e foi batido o recorde há relativamente pouco tempo, são condições excepcionais, portanto são análises e são avaliações que são feitas caso a caso em função do navio, muitas vezes em função
das características da carga também.
E também das pessoas. Por vezes há essa análise que é feita ao nível do departamento de pilotagem do Porto de Aveiro. Portanto, o departamento de pilotagem analisa todas as variáveis e, em função, obviamente, das condições vigentes, neste caso temos o mar e tem-se mantido favorável nos últimos dias e vai-se manter nos próximos dias. Portanto, parece-me a mim que estavam reunidas todas as condições necessárias, obviamente, ao maior cuidado, não é? De ter que haver uma assistência permanente para que um navio desses possa praticar o Porto de Aveiro.
Já apanhou aqui, pelo menos, fase de tempestade, uma ou outra que surgiu nos últimos meses. Nessas alturas de planeamento e preparação, o que é que, ou que áreas foram as mais preocupantes? O que é que foi feito em termos preventivo? Que preocupações é que surgiram?
Bom, relativamente às tempestades, não é uma tempestade assim com a dimensão que nós tivemos nos últimos anos, mas enfim, com o mau tempo que se verificou, ao meu nível, em termos preventivos, são reforçadas as equipas que patrulham o domínio público marítimo, a equipa da Estação Salva-Vidas mantém-se uma prontidão permanente, né, durante esses períodos de transição, em alerta, e há um contacto mais estreito com a Proteção Civil, ao nível municipal e mesmo a nível distrital, no sentido de prevenir eventuais situações. Sabemos que a nossa costa tem vindo a sofrer alguns pontos mais críticos de erosão pronunciada e, portanto, temos maior atenção nesses pontos. E, portanto, essas são as... Enfim, temos preventivos, é esse cuidado que temos que ter.
Veio parar à zona de maior risco no país, em termos de vulnerabilidades, de, digamos assim, de proteção da costa. Esta percepção de risco, isso é uma coisa que está presente no dia-a-dia? Ouvimos agora falar tanto de alterações climáticas, planos de adaptação às alterações climáticas. A Capitania tem isto também como seu?
Claro, acho que todas as entidades têm que se preocupar com este fenómeno das alterações do clima e do seu efeito e na erosão costeira que se verifica aqui nesta área. Mas em termos de preocupação, digamos que está abaixo do nível do salvamento das pessoas, não é? Porque neste momento, tanto quanto sei, não quero estar aqui a errar por defeito, mas as situações de erosão costeira que se verificam hoje não põem diretamente em causa a vida das pessoas. E, portanto, se bem que está permanente e tem que ser tomadas as medidas, julgo eu, a nível central, para que o efeito da erosão costeira não venha a afetar no futuro as populações, neste momento é, enfim, digamos que o acompanhamento de algumas situações mais críticas que nos preocupa mais.
Vem por aí um momento de recargas de areia a partir de maio, as areias que estão depositadas no Porto de Aveiro, que vão ser colocadas, creio eu, na frente marítima. Isto em termos de movimentações, de embarcações, de circulação ou de navegação, de entrada, saída, isto vai provocar algum condicionamento? É algo que não é demasiado marcante?
Não vai haver assim interferência, nem vai haver impacto nas atividades que hoje em dia se desenvolvem aqui no Porto.
Quando muito, eventualmente, a tal gestão da época balnear, não é? Depósito de areias para tentar evitar...
Sim, terá que ser feita essas condições relativamente às praias designadas para aqui, para a região, mas penso que a maior interferência que poderá ser sentida é ao nível do movimento portuário do Porto. Terá que haver uma gestão dos movimentos das dragas e da sua ação ali naquele espaço e do movimento portuário, mas de facto para os restantes penso que não haverá impacto.
Há pouco, quando falávamos da questão da tempestade, veio logo à memória a questão da segurança e a segurança marítima, acesso aos molhos é uma recomendação que é quase imediata para as pessoas não se aproximarem da orla costeira. A Aveiro tem tido aqui uma tradição que não é, às vezes, muito favorável. Ainda há não muito tempo, pescadores foram varridos por uma onda no molho do lado de São Jacinto, molho norte. Esta questão da compatibilização dos usos turísticos, de fruição, em zonas que não são muitas vezes as mais seguras ou as mais indicadas, isto é foco de conflito, está tudo bem definido, claramente, é um semáforo, e a pergunta no fundo é um bocadinho esta, é um semáforo que impede as pessoas de seguirem numa caminhada?
Muitas vezes não, infelizmente, porque eu penso que o problema reside precisamente aí, que é na análise do risco que existe ou não existe, e muitas vezes não existe. Portanto, a atração sobrepõe-se à análise de risco que tem que ser feita por cada um de nós em qualquer atividade que venhamos a desenvolver. E neste caso, e no Molho Norte, sei que foi colocado uma sinalização para enfim, prevenir que qualquer incauto possa ser colhido aí pelo mar. Mas o que verificamos muitas vezes, e conhecendo o histórico, a própria Polícia Marítima tem maior atenção a estas situações, sem prejuízo de por vezes poder haver quem consiga furar o sistema, mas penso que o problema está nas pessoas, não é? Nós podemos pôr 10 semáforos ali no molho e as pessoas continuarem a querer passar e infringir as regras, como podemos ver hoje em dia nas estradas e em qualquer atividade, há sempre quem infringe as regras. E eu pessoalmente não percebo, e pelo respeito que eu tenho pelo mar e que eu fui obrigado a adquirir ao longo dos anos de experiência que tenho nesta vida, não consigo perceber como é que uma pessoa se coloca naquela situação de risco, porque o mar é de facto uma força da natureza que nós não conseguimos controlar, e portanto as pessoas arriscarem a pensar que tudo acontece aos outros, é de facto, a mim preocupa-me e surpreende-me, porque ainda todos os dias volta a acontecer e temos este cuidado redobrado, e muitas vezes conseguem as pessoas até indignarem-se pela ação da Polícia Marítima, que os retira daqueles locais e, portanto, não percebem o risco em que se colocam a eles e por vezes, a terceiros.
Isso com uma relação direta com a questão das multas. Existe esta figura da contraordenação com aplicação prática? Já existiu, em algum momento...
Mais uma vez, enfim, um bocado ingrato a minha parte agora com os 3 ou 4 meses em que eu estou cá, nunca ouvi nenhum caso desses e não tenho essa noção. Agora, obviamente que se houver uma publicitação de umas regras, através de edital ou de um regulamento, e se houver medidas de coação previstas no âmbito daquela norma...
Pode ser um recurso.
Exatamente.
Que outras medidas é que podem surgir? Houve aí uma altura em que, digamos assim, de forma um pouco mais intempestiva se disse, ou isto resulta ou temos que cortar, por exemplo, o acesso ao molho? Isto é equacionado como uma hipótese?
Neste momento não equaciono. Nem eu, nem tanto quanto julgo saber, a administração do Porto de Aveiro considera esta possibilidade. Mas obviamente, que se houver uma situação catastrófica ou alguma situação que saia do controlo, terá obviamente que ser considerado medidas mais gravosas, mas não me parece que a interdição de circulação no molho venha resolver o problema. Porque o turismo da desgraça e, enfim, aquela atração que algumas pessoas têm pelo risco não irá ser cortado ou diminuído por estas medidas.
Aparentemente, isso tem uma relação direta com a questão da força do mar, mas não deixando de ser uma questão de segurança, as quedas no molho sul... Porque aconteceram durante algum tempo com muita frequência, e normalmente ali nos períodos de verão acontecem mais, e às vezes quedas noturnas às rochas. Isto pode ser combatido de que forma?
Assim, de repente, não me parece
guardas
que possa
ser combatido.
Guardas laterais,
vedações, algo...
Não, enfim, não lhe sei responder. Confesso que nunca tinha pensado nisso. As pessoas caem como caem em qualquer local, sem ser nos molhos. Enfim, não me parece que é o fator molhos que induz mais quedas ou mais perigo para as pessoas. Não é? Eventualmente o pavimento não será o mais nivelado, não é? Porque não foi pensado para o passeio. Mas fora isso, não sei em que medida é que podemos alterar o estado das coisas.
Ou seja, cada um tem que ser, em primeira instância, responsável pelo seu percurso e tentar evitar essas quedas. Ao nível das sinalizações, que é daqueles temas, e há poucos dias foi anunciado que um movimento de defesa da RIA tinha ido apresentar cumprimentos, mostrar a carta de princípios e que até sugeriu ali ou pediu uma isenção para quem tem embarcações lúdicas enquanto não estiver o sistema de balizamento devidamente ativo a funcionar nas melhores condições. O que é que falta? Há aqui lacunas a esse nível na RIA?
Digamos que ao nível da circulação de embarcações na área portuária, portanto na área profissional, digamos assim, penso que o sistema está implementado, está a fazer face às necessidades. Existe necessidade de melhorar o assinalamento na RIA, naqueles locais mais afastados, os acessos mais a norte, em direção ao Var, em direção à Mira, enfim, várias situações que requerem alteração, que tanto quanto julgo saber está previsto no último projeto que está a ser desenvolvido pelo Polis da RIA de Aveiro. Sei que, enfim, analisei de forma sucinta o projeto que está neste momento em curso, com aquelas dargachas e transposições de sedimentos, e que prevê também, digamos que a melhoria do assinalamento nestas áreas.
Disse na tomada de posse que a Capitania ia dar atenção também aos trabalhos, a esta empreitada. Como é que tudo tem estado a decorrer?
Tem decorrido normalmente, alguns atrasos pontuais, não é atrasos, portanto, incumprimentos daquilo que são os planeamentos que nos chegam, mas tanto quanto me é dado a conhecer, os trabalhos têm vindo a decorrer normalmente.
E compatibilizados com os usos mais tradicionais da RIA ou com fortes limitações?
Não, eu sinceramente, a esse nível, sei que haverá sempre pessoas a dizer não, mas eu fazia aqui uma utilização que eu não posso fazer agora por via destes trabalhos.
Portanto,
os trabalhos,
haverá zonamento, não é?
Sim, eu penso que neste momento os trabalhos são perfeitamente identificados em termos de zonamento, em termos de áreas onde se estão a desenvolver-se. Eles são mais do que necessários e, portanto, mesmo que haja constrangimentos, serão sempre temporários e as pessoas terão que pensar sempre que é para benefício de todos e que determinados trabalhos irão beneficiar toda a comunidade e todo o ecossistema da RIA.
E a questão das áreas que urge preservar, por exemplo, apareceram achados em Ilha, vou ali na zona da junto à Ponta da Fanha da Quem, ou ali nas proximidades, isto também passa pela Capitania, pelos esforços da Capitania, ou é outro circuito e não tem uma relação direta?
Os achados direta? Subaquáticos são é uma questão que é da competência da Direção-Geral do
Património,
e da Cultura. E, portanto, compete, e o Capitão do Porto tem competências nesta área, mas apenas na necessidade que tem de que sejam preservados esses achados e estas questões e que no desenvolvimento de outras atividades que venham a colidir ou que venham a interferir com esses achados possa interferir e comunicar à Direção-Geral competente este facto. Depois toda a questão associada aos achados propriamente dita é gerida pela Direção-Geral do Património.
Mas a esse nível da preservação, ou digamos assim, do elemento de segurança, a Capitania consegue ter essa tutela e dar as garantias de que não surgem, por exemplo, sei lá, elementos ali perturbadores ou destruidores ou grimpeiros, não é?
Pois nós não conseguimos garantir em permanência que determinado achado seja vigiado, digamos, em permanência. E, portanto, e esses achados normalmente subaquáticos são de difícil acesso e são pesados.
São para mergulhadores,
enfim. Agora, obviamente que a Direção-Geral do Património terá que, nos casos em que é necessário, definir quais são...
Ter os seus planos
e os requisitos para a manutenção e para a salvaguarda dos achados. Né?
Falando nesta expressão garimpeiros e porque às vezes ela surge em relação à RIA, tem assim épocas em que aparece mais colocada a nu, outras menos. A RIA tem lei, tem ordem, ou é assim um território onde toda a gente desgravata?
Não, como começamos esta conversa, a RIA é um sistema extremamente complexo e há aqui fruições que lidem umas com as outras e há também infrações que são cometidas na ânsia do lucro, não é? Portanto, existem várias queixas ao nível da pesca do barbigão, numa técnica ilegal que é efetuada através do arrasto, não é? Chamam-lhe o arrasto a partir de embarcações em que prendem, enfim, uma arte de pesca que vai colhendo tudo o que existe no fundo e destruindo muitas vezes as crias, digamos assim, portanto, causando danos irreparáveis por vezes. E, portanto, a grande dificuldade que existe é a extensão da área sob responsabilidade da Polícia Marítima, o facto de ser complicado fazer a prova que aquela atividade está a ser praticada, e portanto, pela diversidade destas práticas ilegais e dos locais, é complicado de gerir. Mas estão a ser desenvolvidos esforços para mitigar o problema. Obviamente terá que passar por coimas, por uma fiscalização mais apertada em algumas áreas e por medidas administrativas que consigam dissuadir as pessoas da prática destas infrações.
A RIA, hoje em dia, tem essa consciencialização, digamos assim, os operadores que estão na RIA estão informados, tem uma participação e uma interação direta com entidades como a Capitania, que tem jurisdição, há esta capacidade de comunicar a filosofia, os princípios, no fundo os editais, não é? Que no fundo resumem tudo isto.
Sim, esse é uma das formas de comunicação do Capitão do Porto, através de editais e outras medidas e conversas que possa vir a ter com associações de pesca, por exemplo com a APARA. Neste momento temos um regime de conversas mensal, através do qual eu, enfim, tenho a consciência das preocupações desta associação de pesca.
O que é que lhe têm feito chegar os elementos ou esses membros da pesca artesanal como principais preocupações?
As preocupações neste momento derivam um pouco da mudança recente de alguma legislação relativamente à regulação da inscrição marítima, relativamente também à preocupação que tem com algumas práticas ilícitas em alguns locais, a preocupação que tem com o licenciamento de atividade da aquicultura em alguns locais que são tradicionalmente utilizados para outro tipo de pesca. Portanto, são assuntos variados que eu tenho vindo a tomar conhecimento e que tenho vindo a acompanhar. Nem sempre são assuntos que o capitão do Porto possa resolver, mas pelo menos acompanho e por vezes posso dar o meu modesto contributo no sentido de encaminhar os assuntos para as entidades competentes.
Mas está tudo claro ou antevêem-se aí momentos, digamos assim, de tensão nesses interesses que são contraditórios ou que podem ser aparentemente concorrenciais ou contraditórios?
Eu penso que essa questão deverá ser dirigida à Associação de APARA, não é? Portanto, melhor
do que... Mas do que foi ouvindo daquilo que
vai foi ouvindo, eu penso que neste momento está latente...
para a aquacultura, neste momento em discussão pública, não é?
Uhum.
Já percebemos que há ali algum desconforto com algumas áreas de ampliação e o que é que admite que possa estar aí pela frente?
Eu penso que neste momento ainda há esperança por parte da APARA, enfim, eu não posso pronunciar-me pela APARA, tem a representação própria, mas parece-me que ainda há esperança de que a tutela, ou pelo menos que as direções gerais que têm a responsabilidade nesta área, possam alterar o curso daquilo que tem vindo sendo a prática do licenciamento até agora. E parece-me que ainda estamos numa fase de diálogo que poderá ser construtivo. Agora, mais do que isso, não sei, confesso que não...
Mas dessa sensibilidade que tem de ouvir os diferentes agentes, há riscos de uma ria passar de um estatuto, digamos assim, de uma ria para todos para uma ria cativa de alguns, ou isto não é um risco real?
Eu pessoalmente, quer dizer... E lá está, com esta falta de conhecimento histórico das práticas e dos locais que são normalmente tradicionalmente utilizados para determinado tipo de pesca, não posso pronunciar muito de uma forma muito avalizada, mas parece-me a mim que se forem discutidas as áreas previamente com todos os utilizadores da ria, haverá em princípio e potencialmente menos problemas depois na posta em prática e no licenciamento dessas áreas. Portanto, no caso da aquicultura, penso que se houver um diálogo entre todos e se houver um consenso naquilo que é a utilização a dar naquelas áreas, penso que haverá menos lugar a conflitos.
Até ao momento já foi confrontado, ou em algum momento já foi confrontado nestes 4 meses com a questão da dita gestão da ria, de que tanto se fala aqui na região há muitos anos, de que é necessário uma entidade mais próxima, mais diretamente ligada aos agentes locais, ou até agora não foi relevante em nenhum momento essa questão da tutela e da gestão?
Neste momento, aliás, falou há pouco do movimento Maria, não é? Portanto, os amigos da Ria.
Esse é um dos movimentos, que... mas a própria classe política, autarcas, tem falado muito nesta questão, não é?
Sim, mas são questões políticas que eu não vou discutir, não é? São tomadas de posição que eu, enfim, não, nem tenho sequer que me pronunciar relativamente a elas. O que eu penso é extremamente difícil, sendo um ecossistema que envolve várias entidades, a diversos níveis, localizados em vários pontos do país. Obviamente que há maior dificuldade de fazer uma gestão integrada de todos os assuntos, mas até hoje também não me parece que a gestão da Ria de Aveiro esteja assim tão dramaticamente destituída de presença ou de autoridade do Estado que justifica assim
uma pressão
tão grande nesse sentido. Portanto, penso que neste momento algumas pessoas pronunciam-se relativamente ao modelo de gestão da Ria de Aveiro, mas confesso que não parece de momento que seja premente ou que seja urgente fazê-lo.
Um dos exemplos já agora, e inspirado até naquilo que vamos ouvindo do movimento, fala-se, por exemplo, na questão, às vezes coisas tão simples como colocar um trapiche, uma coisa qualquer, em termos de cais de acostagem, de apoio às embarcações. A ria está destituída, digamos assim, destes pontos de apoio, necessita ter mais agilidade para ter mais resposta, melhor resposta aos utilizadores, sobretudo a quem tem embarcações. Ou o que tem é suficiente?
Eu neste momento não consigo fazer essa comparação dos locais disponíveis versus as necessidades de atracação de embarcações. Também tenho a noção que numa região como a ria, em que as casas estão muito próximas da ria, muita gente, enfim, sentirá a necessidade de ter embarcação atracada em frente à casa ou muito próximo da sua casa. Se isto é execuível ou não, ou se isso vai conflituar com as tais áreas de interesse de outros utilizadores, isto é uma questão já mais difícil de responder. Parece-me a mim que o número dos locais é adequado, haverá eventualmente que garantir melhores acessos, não é? Existem queixas sim no assoreamento em determinados pontos, em determinados locais de atracação, das marinas, enfim...
Dos portos de recreio, dos portos de recreio. Pescadores também.
E sim, terá que ser garantido um melhor acesso, e penso que já está a ser feito através destas dragagens que promovidas através de projetos da Polis Aveiro. Mas criarmos mais pontos de acostagem não me parece que seja uma prioridade, nem me parece que seja assim uma necessidade tão mais uma vez, tão premente.
Eu sei que isto acaba por ser outra vez uma questão um pouco mais política e sei que não é exatamente a área de intervenção, mas há uma iniciativa, eu creio que isto foi notícia há poucos dias no Parlamento, de deputados que entendem que as redes das artes majoeiras devem ser devolvidas aos pescadores. Isto em termos de autoridade marítima pode significar, digamos assim, contravapor em relação àquilo que é a ação de quem procura dissuadir...
Não, a ação da autoridade marítima é simples, é o cumprimento da lei, não é? E fazer com que seja cumprida a lei. Nós não temos que pensar ou analisar, enfim...
Mas essas redes são apreendidas, não é?
Sim. Então, mas como é...
E perdem-se, ou não?
Depende, se forem redes legais, não é? E que são devolvidas. Se não forem legais, são destruídas. Portanto, basicamente é isso. Portanto, durante o processo de contornação, estas redes são, digamos que muitas delas são apreendidas e ficam apreendidas enquanto o processo está a decorrer, porque é um meio de prova e muitas vezes é necessário fazer prova daquilo, no momento da decisão, fazer prova daquilo que está a ser decidido e das provas que foram angariadas. Mas mais uma vez, quer dizer, isto é um assunto que me parece... É de difícil discussão. Se realmente tiver que ser feita alguma coisa, tem que ser feita em termos legislativos e não deixar isso ao critério, enfim, da entidade fiscalizadora. Portanto, e neste momento a entidade fiscalizadora cumpre com aquilo que ele, com a legislação em vigor.
E a surgir a alteração tem que ser uma alteração de base legal. Os focos de poluição foi outro dos temas que voltou aí à tona de novo. Ainda ontem ouvíamos o Presidente da Câmara de Mira a reconhecer que há ali alguns problemas, de facto, estão a trabalhar numa nova etar para em 2 anos conseguirem resolver o problema. Hoje há uma noção de quais são as zonas mais difíceis ou de risco na Ria da Aveiro?
Mais uma vez, enfim, não, vinha preparado para uma conversa e estas são perguntas de fundo, que têm alguma profundidade. Relativamente à poluição, existem vários focos. Existem focos por hidrocarbonetos, em navios ou embarcações, acidentes possam acontecer e avarias. Existem focos de poluição que aparentemente têm origem em ligações à rede fluvial, digamos assim, e portanto...
Para tubagens que ainda não proibidas.
Exatamente. E portanto penso que aí será mais difícil a intervenção das entidades para corrigir essas situações, porque são subterrâneas e muitas vezes é extremamente difícil identificar a fonte do problema. Mas, penso que ao nível das entidades responsáveis, haverá conhecimentos locais críticos, portanto, dos focos de poluição, sim. Essa é a resposta à sua pergunta. As entidades que têm responsabilidade nesta área, sejam elas as câmaras, sejam elas a APA, a própria APA, sejam elas o IGAMAOT, têm conhecimento destes problemas e estarão a fazer tudo o que é possível fazer para mitigar o problema.
E com essa noção de que pelo menos terão levantamento do que é necessário conhecer, o movimento que se apresentou na Capitania, isto em termos de movimento cívico, se quisermos, ou de cidadania, é uma ajuda, é importante, pode funcionar ali como polo aglutinador, falamos da APARA também, a mesma coisa. É mais fácil chegar, por exemplo, à pesca artesanal se for por uma entidade que agrupe as pessoas? Há esta vantagem nisto ou não?
Eu sou um acérrimo defensor das associações e dos movimentos e do associativismo, porque é, de facto, por quem tem competências no exercício da autoridade do Estado, como eu já disse há pouco, é extremamente útil ter como interlocutor alguém que já discutiu os problemas, que já fez, já atribuiu prioridades aos problemas e que vem, de facto, colocar problemas que já foram trabalhados, digamos assim. Portanto, há um trabalho prévio que permite depois, o trabalho que é feito entre as várias partes, acelerar os processos e mesmo ter uma percepção mais rigorosa daquilo que são os problemas. Neste caso poderão ser da Ria de Aveiro, mas haverá outros problemas certamente que ao nível das associações poderão ser discutidos.
É uma vantagem. Isto para perguntar no fundo, em termos assim mais genéricos, se tem sentido nestes 4 meses colaboração, no fundo, destas entidades e de outras?
Tenho.
Há um espírito colaborativo em torno da Frente Marítima, da Ria também?
Sim, em termos formais, estas associações têm tido uma abordagem extremamente construtiva e têm sentido a sua ação como de apoio e mesmo de como é que ia dizer, de colaboração.
Veio encontrar uma sociedade aberta, no fundo, em resumo a esta pergunta.
Exatamente. Sim, uma sociedade aberta, preocupada, e parece-me que como é que ia dizer? Útil na resolução dos problemas.
Há esta noção de colaboração. Há aqui duas ou três questões que, aproveitando a presença aqui, também não gostaria de deixar passar. Uma delas, e há pouco falámos das praias, do turismo, o Farol é o segundo mais visitado no país. Já esteve em segundo, passou a primeiro, agora outra vez segundo. E ouvíamos uma proposta há não muito tempo, ou pelo menos uma ideia da Câmara de Ilha, que gostaria de ter ali um papel mais ativo ao nível da gestão de visitas e desse enquadramento, até para não haver a dependência daquilo que é a decisão da Autoridade Marítima de balizar as visitas. Vê como execuível, no futuro, que uma estrutura como o Farol possa ser visitada de forma mais regular, ou vai continuar a ser pontual, na sua opinião? Pelas funções que tem o Farol e que representa ainda hoje, há condições para ter uma abertura maior?
Em primeiro lugar, convém dizer que o Farol é da gestão da direção de faróis. Portanto, o capitão do Porto tem muito pouca interferência com a gestão que é feita do Farol, enfim, dá o apoio, enfim, pontual e logístico que é necessário fazer, mas toda a questão que tem a ver com a gestão da utilização, enfim, em termos técnicos, em termos dessa questão das visitas, é feita através da direção de faróis. Sei que já foram estabelecidos contactos e formais entre a Câmara de Ilha, foi a direção de faróis, e a Direção-Geral da Autoridade Marítima. Julgo que haverá um documento de trabalho subordinado a esta questão das visitas, mas confesso que não sei em que ponto estará neste momento a discussão.
Mas o Farol hoje continua a ser importante para a segurança da navegação?
E acredito que sim. Digamos que é todo o sistema de que está ligado ao mar e à navegação, e à segurança da navegação, tende a ser redundante. E o farol é mais uma redundância que permite aos nautas localizarem-se no espaço e poderem navegar em segurança.
Ouvíamos há não muito tempo falar da questão da necessidade de uma marina oceânica, porque passam isto estatísticas de gente do setor, que há X passagens na costa, que alguns até pedem para ter acesso à barra. Ouvimos falar, por exemplo, das cabelagens aqui do Forte, porque determinado mastro já lá bateu. O Porto de Aveiro hoje não tem condições, digamos assim, para esta navegação interior, uma navegação interior claramente definida, vai para aqui, vai para ali, em segurança, com capacidade para albergar veleiros, por exemplo, que tenham uma determinada dimensão?
Eu penso que já existem essas condições. Uma marina oceânica, eu não conhecia esta problemática ou esta discussão, mas uma marina oceânica implica uma infraestrutura extremamente pesada, julgo eu, e é conhecida a dificuldade que temos em termos do mar Atlântico e das suas, e da adversidade que tem, e da agitação marítima. Não me parece que seja uma solução muito execuível, aliás, não me parece de todo que seja execuível para Aveiro.
O que tem feito agora, é colocar os veleiros na Baía de São Jacinto, não é?
Agora, exatamente, temos aqui vários pontos, já falámos nisso, já temos vários pontos de atracação e de, para embarcações de recreio, parece-me que seriam à partida suficientes ou poderão eventualmente crescer esses pontos, julgo eu, tem que se garantir uns acessos adequados para que as embarcações possam fazê-lo em segurança. Agora,
mas o que há mais são pequenos clubes, não é? Pequenas marinas. Mas para determinado tipo de veleiros, já com uma dimensão.
Com maior dimensão.
Não, isso não é tão claro, não é?
Neste momento, como está, não há condições para uma marina de grandes dimensões, para veleiros de grandes dimensões, mas, enfim, penso que não faltará espaço para poder-se, haja vontade,
se,
não é?
Alguém algum dia pensar nisso.
Exatamente, haja vontade para que isso venha a acontecer, ou que haverá condições físicas para o poder cumprir.
Outro daqueles dossiês que vai passando assim ao longo do tempo é o da aquacultura, em que se falou do projeto para produção oceânica. E há essa ideia de começar a produzir, creio, com orientação técnica, ou pelo menos assessoria, apoio aqui do Ecomar, que é uma estrutura. Isto em termos de navegação, de segurança marítima, que implicações é que isto pode ter com a colocação de jaulas na costa?
Depende da dimensão dos projetos, não é? Ou das, enfim, dos projetos. Em termos de segurança da navegação, desde que exista um assinalamento marítimo adequado, poderá-se desenvolver de forma perfeitamente natural, não é? Se estiver assinalado nas cartas, se tiver um assinalamento associado, se for conhecida a sua presença, não haverá problema. Poderá, eventualmente, haver, mais uma vez, enfim, conflitos de utilização. Se for uma área extremamente extensa, obviamente que haverá outros usos que poderão sentir-se prejudicados pelo facto de estar a criar uma nova atividade numa área que tradicionalmente é ocupada por outros. E, portanto, aí sim poderá haver aqui uma fonte de conflito. Mas, mais uma vez digo, tem a ver com a dimensão dos projetos. Estamos a falar de um projeto muito localizado, com centenas de metros, não haverá problemas. Se for um projeto que se desenvolve ao longo da costa, obviamente que haverá problemas mais graves.
Dependerá ainda dessa fase de licenciamento. Estamos quase a terminar esta nossa conversa, que já vai com 47 minutos. O capitão do Porto de Aveiro, 4 meses de atividade, Silva Rocha, ter esta possibilidade ou a gerir neste momento a autoridade marítima no Porto de Aveiro. Em termos de segurança, agora se falarmos de questões que têm a ver com riscos que podem vir de fenómenos como o tráfico, o terrorismo, etc., outro tipo de fatores, isto hoje, atendendo à dimensão tecnológica destas realidades novas do mundo, encerram ao nível da costa atlântica e deste ponto em concreto algum tipo de problema em especial, ou não é um problema hoje para o Porto de Aveiro?
Isto é um problema extremamente complexo de abordar. À partida, a posição do Porto de Aveiro, portanto, que é central, levaria a pensar que o risco seria diminuído em relação a outros locais, portanto, mais próximos de outros países ou mais próximos ou com um mar mais favorável, digamos assim. Portanto, o Porto de Aveiro, estando aqui em uma posição central com um mar que não é muito favorável em grande parte do ano, não me parece que seja apetecível para atividades criminosas. Mas obviamente que não quer dizer com isso que não venha a acontecer. O que se, enfim, aquilo que tem vindo a ser desenvolvido em termos de exercício, mais uma vez, da autoridade do Estado, é uma maior ligação entre todas as entidades que têm responsabilidade nesta área, uma aproximação tecnológica, institucional, nacional e transnacional. Facilitar os processos e permitir a otimização dos recursos que nós temos ao dispor para o combate a estas práticas criminosas.
Falou-se, e falámos no início desta conversa, muito na extensão da RIA, nos braços que tem, e fala-se agora dos meios tecnológicos, não é? Há este controle, esta noção de controle, agora que vemos aí tantos drones que servem para tudo e mais alguma coisa. A Autoridade Marítima também tem este recurso?
A Autoridade Marítima tem esse recurso e tem também um projeto que já está, portanto, já está no ativo já há algum tempo, que é o projeto Costa Segura, que nos permite ter uma visão bastante abrangente sobre os acessos ao Porto de Aveiro e algumas áreas adjacentes. E temos o drone que pontualmente também pode auxiliar no trabalho da polícia, mais num trabalho, enfim, de investigação, enfim,
vigilância.
De vigilância e de acompanhamento de algumas situações que estão neste momento debaixo do olho.
Ou seja, hoje há uma monitorização dos...
Há uma monitorização não só ao nível da Autoridade Marítima, portanto, e lá está essa complementaridade que existe entre várias entidades e vários recursos disponíveis na região, permite dizer que em termos tecnológicos estamos melhor servidos e temos uma presença mais eletrónica e mais presente em determinados locais. E também não nos podemos esquecer, se fizermos a ligação com aquilo que acabou de dizer, com a prática de crimes ou de infrações, que sendo a Ria de Aveiro extremamente populada, digamos assim, ou muito interessante ao nível de determinadas atividades, existe muito ainda o fenómeno da denúncia e da participação. Portanto, há uma participação ativa dos cidadãos que observam e testemunham determinadas atividades e que denunciam às autoridades essa prática para...
Isso são drones humanos, não é?
São drones humanos e são muitos, muitos mesmo ao longo de toda a ria, e que permite-nos ter uma consciência bastante próxima daquilo que acontece na realidade.
Temos notícia também de ações preventivas, ou pelo menos aquelas mais, diria, profiláticas, quando se mexe com uma realidade que movimenta centenas de milhares de pessoas, por exemplo, os passeios da Ria de Moliceiro. Qual é o estado destas artes? Há hoje uma consciencialização, operadores que têm tudo ali direitinho?
Sim, sim. Em termos de segurança passiva, chamemos-lhe assim, e da certificação das embarcações para esta atividade, há uma grande preocupação hoje em dia, até porque se percebe que em termos competitivos o facto de ter um meio mais seguro e uma equipa mais proficiente será uma vantagem competitiva em relação...
E bom nome na praça.
E bom nome na praça. Portanto, há essa consciência e penso que a esse nível também há
garantias.
Há garantias, sim.
Capitão, o agradecimento por este tempo de entrevista. Eu não lhe perguntei isto no início, mas posso perguntar no fim. Já apanhou algum susto nestes 4 meses? Já...
Não estou a recordar nenhum susto. Alguns problemas, não é? Com mortes de pessoas e aparecimentos de de situações mais complicadas, mas assim um susto como já tive noutros cargos, na Figueira da Foz ou mesmo na Póvoa de Varzim e Vila do Conde, ainda não tive, felizmente. E eu, enfim, não gosto muito dessas perguntas, que não sendo supersticioso
podem atrair
azares, mas de facto até agora tem sido uma vivência
tranquila. E que assim continue, é o que esperamos também desta presença na ria e no mar, no litoral aveirense. O programa Conversas, que fica disponível em podcast esta quinta-feira de manhã e que tem reposição no próximo domingo a partir das 11 horas. Na próxima semana regressamos com um novo convidado. Até lá.